Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. E a gente vai trazer para você, como temos feito semanalmente, detalhes de mais uma nota técnica produzida por aquela rede solidária de pesquisa. São pesquisadores que se uniram para tentar trazer soluções de políticas públicas, melhorar a qualidade das políticas públicas em meio à pandemia. São diferentes aspectos tratados nestas notas técnicas e nesta oportunidade nós vamos falar um pouco sobre desdobramentos muito sérios, né, da crise sanitária. Quer dizer, a crise sanitária por si só já é uma crise importante, mas ela tem desdobramentos na medida em que foi necessário isolar as comunidades, afastá-las das atividades, muitas perderam o emprego, a renda, está sendo necessária ajuda emergencial. Então, isso tudo cria um quadro social bastante preocupante, com preocupação com fome, desemprego, sofrimento psicológico, dúvidas sobre o futuro. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta nota técnica. E a nossa convidada, entrevistada, é Graziela Castelo. Ela é pesquisadora e diretora administrativa do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que faz parte da Rede Solidária de Pesquisa. Bom dia, Graziela, como vai?
Bom dia, tudo bem.
Muito obrigada por conversar aqui com o nosso ouvinte, trazer detalhes para o ouvinte da Rádio USP e do leitor também do nosso portal, né, Jornal da USP, dessas informações. Nós vamos nos desdobrar sobre um aspecto muito relevante, praticamente a sobrevivência das pessoas, que é a preocupação em não ter renda ou trabalho para poder se alimentar, para poder sobreviver. Então, eu gostaria que você começasse nos explicando sobre como vocês escolheram essas informações e se vocês se concentrarem em algumas regiões, alguns estados do país.
O trabalho em rede mesmo, então a gente contou com apoio excepcional de diferentes pesquisadores do país todo. Enfim, a gente conseguiu nessa primeira tomada da pesquisa uma concentração maior de respostas nas regiões metropolitanas que estão descritas na análise, né, em São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Então a gente optou por fazer esse recorte para esse primeiro momento, mas vários pesquisadores de diferentes universidades do país colaboraram nessa localização de lideranças comunitárias, ou então representantes de associações de bairro, de associações territoriais, que pudessem ser esses informantes privilegiados para a gente tentar se aproximar muito rapidamente do que tem acontecido nessas realidades, né? Então, a ideia desse painel que a gente montou é um pouco capturar esses dilemas, essas demandas, essas crises que se multiplicam com o avanço da pandemia e com as medidas que foram tomadas acertadamente para tentar contê-la, né? Então, enfim, esses pesquisadores e outras pessoas de relacionamento, membros de organizações da sociedade civil, enfim, foram parceiros essenciais para estabelecer esse primeiro montante de contatos que a gente conseguiu. Então, a gente conseguiu um número expressivo, né? A gente agora está com mais de 100 lideranças contatadas. E é importante a gente falar isso porque o painel continua. Essa é a primeira análise, os primeiros resultados, mas a ideia é que a cada duas semanas a gente traga informações sobre o que tem acontecido, justamente porque a gente quer entender como essas comunidades têm reagido e quais são os problemas que aparecem de maneira latente. A gente sempre tem hipóteses de alguns, mas obviamente a gente não consegue prever todos e muito menos a intensidade que eles se materializam, né? Então, a ideia do painel é um pouco dar esse retrato com um pouquinho mais de capacidade de generalização, porque a gente tem falado com um número maior de lideranças simultaneamente, né? Numa velocidade que atenda um pouco à urgência que essas questões se colocam, né? Então, a ideia é a gente faz poucas perguntas por aplicativo de celular. A gente, aliás, agradece muito as lideranças que dão tempo para a gente para responder o que está acontecendo e relatar as agonias do dia a dia delas, né? E a ideia é que esse levantamento, então, que a gente replique, enfim, já está em campo de novo a segunda onda, para conseguir dar um sinalizador de, olha, que tipo de problemas tem levantado. As próprias lideranças são as primeiras a receber esse boletim também, como forma de tentar aprender um pouco com que outras comunidades têm vivido, como têm gerenciado. Então, a nossa ideia é um pouco nutrir de informação produzida com processo, né, dentro de todo o rigor científico possível, no tempo que a gente tem, para que as próprias lideranças tentem aprender com a experiência, mas fundamentalmente para alertar gestores públicos, né, sobre as realidades, sobre o que é possível encaminhar nesse cenário que é tão avassalador. Por enquanto, a gente está, então, nessas seis regiões metropolitanas com maior concentração de respondentes, né, então, que é Manaus, Recife, Distrito Federal, Belo Horizonte e São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas a gente já vem ampliando a base para outras regiões metropolitanas do país e outras cidades do interior também. Então, na medida que a gente apresente novos relatórios, essas também vão ser incorporadas na análise.
E quais são os principais problemas vividos por essas comunidades em decorrência da pandemia? Qual é a urgência maior neste momento? O que é que aparece nessas conversas com as lideranças?
Olha, acho que é até importante mencionar rapidamente sobre o método da pesquisa. A gente fez uma pergunta aberta, a gente fez três perguntas abertas. O primeiro esforço aqui foi uma análise mais detida de duas delas. A gente tentou fazer perguntas abertas que não estimulassem as principais questões que aquela população vivia, justamente para capturar coisas inusitadas ou tentar deixar, né, a gente receber deles o que de fato era prioritário. E aí o dado é bem, bem assustador, porque quase 70% das lideranças comunitárias apontaram que a fome é um grande problema vivido já por essas populações. Pode ser que as pessoas falem, já sabia disso, tinha essa hipótese, já que é uma população pobre, não tem renda, nesse cenário de isolamento. Mas não é tão trivial, a gente está falando de grandes regiões metropolitanas, né? Lugares em que o abastecimento é forte, que você tem redes, você tem maneiras de gerenciar esse tipo de situação, e a fome já é uma realidade presente, né? E lembra assim, essa pesquisa, esse primeiro levantamento foi feito entre os dias 5 e 10 de maio, então assim, não chega a dar nem 2 meses, um mês e pouquinho do momento em que essas políticas de combate à pandemia foram realmente implementadas. Então, em muito pouco tempo, as pessoas já estão passando fome. Eu acho que esse é o grande recado, né? Outras coisas também aparecem com muito destaque, eu acho que vale a pena a gente mencionar, obviamente, o desemprego e a redução salarial, queda da renda, aí elas se transformam em problemas críticos. Isso faz com que as pessoas não tenham acesso, bom, à alimentação, como já foi dito, mas a coisas básicas de higiene básica, como sabão. A fala de uma liderança foi expressiva nesse sentido. Falou assim, a gente não tem nem como comprar máscara, parece
Nossa.
absurdo, mas R$ 2 para uma máscara não é possível aqui. Então, como que a gente espera que essas pessoas tenham qualquer capacidade de proteção, de autoproteção nesse cenário, né? Isso é muito cruel mesmo. E aí, enfim, obviamente, famílias vão se endividando, vão tendo inadimplência, vai gerando outros tipos de crise também. Foi muito recorrente, por exemplo, fala sobre problemas psicológicos, as pessoas já em grande depressão, sem nenhuma perspectiva para o futuro, com muita ansiedade, das situações que vêm pela frente. Eu acho que ainda tem mais outros dois pontos, talvez, que eu mencionaria como pontos importantes que a pesquisa levantou. O primeiro é que as próprias lideranças apontaram como ponto crítico que as comunidades têm vivido o problema da desinformação, né? Da desinformação ou da falta de informação. Esse problema é um problema que a gente pode achar que não é tão trivial, mas considerando que são comunidades que já têm problemas estruturais pré-existentes, você ter a desinformação como uma camada que potencializa essas vulnerabilidades é algo muito, muito cruel, né? Então, assim, é muito mencionado pelas lideranças que as pessoas, obviamente, já têm dificuldade de entender o que está acontecendo, porque entender o impacto de um vírus, de alguma coisa tão intangível quanto um vírus, já é uma coisa muito difícil. Mas soma-se a isso, na percepção dessas lideranças, uma disseminação muito violenta de notícias falsas, né, das fake news pelo WhatsApp ou por outros aplicativos, e simultaneamente eles mesmos mencionam que esse desencontro das falas entre as diferentes lideranças políticas, né, então os prefeitos falam uma coisa, os governadores do estado falam outra, aí o governo federal fala uma terceira coisa, enfim, isso gera uma confusão que realmente contribui para as pessoas não aceitarem ou para não corroborarem com as medidas de prevenção. Que é aí, enfim, acho que o último problema que eu acho super importante ser pontuado, que é o fato de que também, na fala dessas lideranças, tem essa percepção de não cumprimento da população, especialmente das políticas de distanciamento social, né? E aí é importante a gente, acho que, esclarecer que não por displicência, fundamentalmente é que as pessoas não têm condição de ficar em casa, seja pela falta de renda. Em algumas localidades foi bastante mencionado isso, né? Você tem uma massa de pessoas de serviços informais, como faxineiras, enfim, que até em um primeiro momento recebiam algum tipo de remuneração dos seus empregadores, mas que agora não recebem mais nada e não tem muito como sobreviver. Então, elas têm que sair, né? Soma-se a isso uma questão de infraestrutura desses lugares. É muito difícil comportar as pessoas dentro de casa numa situação em que o domicílio está superlotado, né? Então, enfim, você tem uma sobreposição. E aí, com essa disseminação de informações falsas e tal, as pessoas de fato não têm conseguido segurar. E aí, até já aproveitando para fechar um pouco o resultado, acho que mais expressivo ainda do que está acontecendo, é que quando a gente perguntou também para as lideranças o que que eles achavam que ia piorar muito rapidamente nas próximas semanas, as duas coisas mais mencionadas foram a falta de adesão às medidas de prevenção de combate à Covid-19, né, como o distanciamento social, e a expansão do próprio Covid, né? Então, isso foram as questões mais mencionadas de maneira espontânea. Assim. Então, olha, uma clareza de que as pessoas não iam conseguir mais segurar se a gente mantivesse estrutura precária, sem política chegando na ponta, e simultaneamente isso ia acarretar numa contaminação em massa, com muitos mais mortos. E eles têm a percepção clara, pelo menos as lideranças, de que os equipamentos de saúde das regiões em que eles estão não dão conta, já não dão conta. Então, eles estão muito assustados. É um cenário de terror, né, para eles. É um cenário de terror absoluto.
Agora, Graziela, como é que aparece o acesso ao auxílio emergencial? Como é que essa preocupação aparece? Eles têm conseguido? Que parcela da população vocês levantaram esse dado? E que outras formas de obtenção de renda eles estão tentando? Isso não quer dizer que estão conseguindo, mas que eles estariam tentando nessa realidade.
Olha, essa é uma pergunta super importante. Na verdade, quando a gente perguntou espontaneamente, né, quais são os problemas que a comunidade tem vivido, 30% das lideranças falaram que os problemas para acessar o auxílio emergencial era uma das questões mais graves, porque ele se tornou a única opção dessas pessoas, né? No cenário que não tem trabalho, a renda caiu absolutamente, eles, de fato, a única opção que foi dada a eles foi o auxílio emergencial, e para 30% dessas lideranças, os problemas, assim, esse é um problema gigantesco, porque a maneira como ele foi implementado não permite que essas famílias consigam receber esse auxílio no tempo que elas precisam. Então, tem várias coisas que explicam isso, desde o problema de cadastramento, a exigência de documentação no estágio, em que com uma burocracia que impede esse trânsito, mas fundamentalmente também apontado por eles, essa necessidade de adoção das tecnologias para conseguir esse acesso. Então, isso que a gente está falando do Brasil urbano, de regiões metropolitanas, né? A gente está falando de um recorte em que, de fato, as TIC estão muito mais presentes, né? Mais presentes, as tecnologias da informação. Mesmo dentro do recorte, a gente sabe que a desigualdade de acesso nisso, nas classes baixas, é fundamental, assim, é astronômico. Então, as pessoas não têm celular, não têm conexão à internet, eventualmente não têm literacia, uma capacidade de compreensão do funcionamento do aplicativo, né? Então, isso é uma questão latente, represada, que chegava de maneira intensa nas lideranças nesse período que a gente conversou.
Eu gostaria que você falasse um pouco o que é um diferencial da rede, quer dizer, vocês fazem um levantamento, vão buscar os dados, juntam esses dados, analisam e fazem sugestões. Acho que esse é um lado importante, quer dizer, que medidas poderiam auxiliar de alguma diminuir esse sofrimento e ajudar estas populações. É claro que a gente sabe que elas recebem ajuda mais da sociedade, ajuda, né, de grupos da sociedade civil. A solidariedade tem aliviado o sofrimento, mas não é a solução para isso. Então, que recomendações vocês fazem?
Como a gente falou com lideranças comunitárias, uma outra questão importante que apareceu para a gente aqui foi a questão da cesta básica, porque elas gerenciam essa distribuição de cesta básica nas comunidades que elas estão. E foi claro o problema da escassez de cestas básicas, o que gera outros conflitos, inclusive de como elas priorizam para quem dá, para quem não dá, como as famílias entram em disputa, por um recurso tão escasso, né? Assim, uma situação bem terrível mesmo. Um primeiro ponto é esse. Assim, o Brasil tem uma sociedade civil muito pulsante, né? Assim, você tem uma rede de associações nessas localidades que ela tem uma força e ela consegue chegar com uma capilaridade inacreditável. Então, a gente tem perdido muito tempo não utilizando essa rede pré-existente para implementar políticas locais, assim. Pensar em ações coordenadas entre diferentes esferas de governo que contem com a colaboração da iniciativa privada ou de outras organizações da sociedade civil para distribuição de cestas básicas, por exemplo, usando essa rede que já está estabelecida, me parece que é uma coisa que poderia ser feita com mais agilidade e garantiria o mínimo de mínimo, né? O mínimo para essas famílias sobreviverem. Um outro ponto que eu também acho muito importante, que a gente toca no texto, É que é necessário a gente ter comunicações mais direcionadas a essa população. É, então, ter material, ter falas mais. É, falas na mesma direção, reforçar a comunicação dos impactos e das consequências que essa pandemia tem na vida das pessoas, assim. Claramente, o cenário vai piorar e se a gente não conseguir passar informação consistente para essas pessoas, né? Então, estratégias de comunicação que falem na linguagem dessas pessoas, que traduzam especialmente a questão científica para a localidade e numa direção só, sem tanta confusão, sem tanto ruído, acho que são medidas que auxiliariam de maneira mais rápida questões emergenciais, né? Sem falar de toda outra parte de destinação de verba de maneira expressiva para atenuação do problema do desemprego e da falta de renda, enfim, aí você teria políticas mais estruturantes que teriam que ser implementadas com urgência, né? É, mas tem outras que poderiam ser feitas de maneira mais imediata. No quadro de fome, começar pelo que você pode. E fundamentalmente, acho que os governos conseguirem se articular mesmo, né? E se articular para fazer, e acho que usar essas redes que já estão ativas na sociedade para serem as implementadoras dessas políticas. Está tudo ali, o potencial está lá, né? Tem capital, chegam nas pessoas. É isso que tem que ser ativado nesse momento.
E eu conversei com a Graziella Castelo, que é diretora, pesquisadora e diretora administrativa do SEBRAP, que faz parte desta rede solidária de pesquisa. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Graziella.
Eu que agradeço.